Eu sou o Zé.
E eu sou a Thaisa. Estamos em mais um Conectados.
Vem chegando. Chama o papai, chama a mamãe, chama o titio, chama o vovô.
Chama aquele amigo lá no Instagram, no WhatsApp.
Manda mensagem, manda o direct. Vai chamando todo mundo. Chama o cachorro. Fala, vem, Totó, vem, Rex. Chama, vem, chama todo mundo. Conecta na Smart TV, vai chamando. Vamos chegando, galera, para os nossos Conectados.
É isso, hein, galera. Vem, brota.
Isso aí, galera, vem chegando. Já tá chegando, chama um amigo. Já chamou um amigo? Chama de novo.
Eu tô nervoso.
Minha primeira vez em frente às câmeras. Tô meio assim.
Gente, eu tô me sentindo no YouTube, de verdade.
Recebidos aqui, ó. Mentira, girou.
Vou mandar depois lá, caixa postal, meu endereço.
Dá o like, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo,
ativa o sininho,
isso. Compartilha o vídeo com os amigos,
é isso aí, dá o like, não se esquece,
compartilha o vídeo no grupo da igreja, dos amigos do GPS, do trabalho, da escola, compartilha com todo mundo, hein?
Chama todo mundo que já vai começar.
E... pode? Ah, eu tô meio nervoso ainda. Então, galera, estamos num momento difícil, né, de pandemia, como vocês podem ver na televisão, e queria refletir e passar a mensagem para vocês não desanimarem, falar que vocês não estão sozinhos, está aqui para acolher vocês, aquele momento de... A gente queria dar aquele abraço, mas não tem como, mas sinta-se abraçado, porque a nossa igreja está abraçando vocês, por isso a gente está tendo esse esforço de fazer essas lives para estar abraçando vocês. E queria deixar um texto com vocês que é Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é o texto do nosso ministério, é o texto do nosso casamento, que a gente imagina e pensa que Deus sempre vai fazer mais, Ele vai fazer mais. Tudo que a gente pensa, a gente não vai conseguir pensar, imaginar o que Deus pode fazer pra gente, pela gente. E Deus, Ele vai fazer infinitamente mais nessa pandemia, e Ele vai estar curando as pessoas, Ele vai... quanto mais rápido... Desculpa. Quanto a gente menos esperar, ele vai estar salvando pessoas, vai estar mudando essa pandemia e vai estar voltando tudo normal, todo mundo aqui na igreja, em comunhão, orando, jejuando, cantando, vai ser geral louvando a Deus, vai ser um momento muito especial.
É isso. Vamos orar, galera, para a gente começar? Senhor, muito obrigado por mais um dia, Senhor, muito obrigado por mais uma terça-feira. Muito obrigada por mais, ó Deus, uma oportunidade de estarmos na Tua presença, amém, de entoarmos o Teu nome, de ouvirmos uma palavra, de sermos tocados e ministrados por Ti, Senhor. Pai, que essa live não fique só entre a gente, Pai, mas que o Senhor possa, ó Deus, levar e alcançar aquelas pessoas que precisam de Ti nesse momento, Pai. Amém. Use as nossas vidas, Senhor. Pai, que nós possamos ter um verdadeiro encontro contigo, Senhor. Seja, ó Deus, através de uma live, seja, Senhor, só no nosso quarto, independente de onde nós estivermos, ó Deus, o Senhor fala conosco, Pai. Amém. Muito obrigada por esse momento, muito obrigada por mais um Conectados. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.
Agora quero chamar nosso amigo Nogueira. Salve de papo, Nogueira.
Muito bom.
Nosso amigo Lucas, baterista.
Opa. Consegue, Leal.
E aí, galera, boa noite. Vamos chamar a família aí, chamar todo mundo que tá em casa com vocês e vamos adorar o Senhor. Amém? E aí, Lucão? Tem algo para falar?
Fala aí, rapaziada. Boa noite.
Amém, amém. Tu estás, te eu quero mais. Eu te quero, quero ouvir tua voz. Eu te quero mais. Quero tocar-te, papá, seu. Pai, nessa noite. Queria compartilhar agora com vocês um texto que se encontra em Filipenses 2:9. Amém? Diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?
Amém.
Então, a música que a gente vai cantar agora, que nós possamos declarar quão lindo é o nome de Jesus. Amém?
No início eras a palavra, o quão Deus o Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus é! Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar. Veio pra nos resgatar. Amor maior. E nada vai nos separar. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus é. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ah, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. E és invencível, inigualável, hoje pra sempre. Acima de todo nome está, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, e teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Vem se humilhar. Teu amor é paz, Ele me ama, Ele me ama.
Amém, galera, tamo junto.
Tentando me recompor aqui, galera. Já tô meio desidratada. Mas vamos lá, em Abacuque 3, 17, 18, diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando eu estava nesse tempo de pandemia, né? Aí eu estava pensando assim, estava meio chateada, meio triste, assim, caramba, quando isso tudo vai acabar, quando é que isso tudo vai passar? E aí Deus, Ele me despertou esse versículo. Ele me despertou assim, como se Ele estivesse falando, sabe, para mim. Aí eu fui, levantei, peguei a Bíblia, abri, li de novo e eu comecei a chorar, porque Deus começou a ministrar o meu coração. E, cara, ainda que, agora falando, né, pra gente aqui, ainda que você não esteja fazendo o que você queria estar fazendo, ainda que você talvez não estivesse com a sua rotina que você queria estar, talvez ou viajando, ou, sei lá, algo que você tenha planejado que no momento você não está vivendo, ou passou e você não pôde viver, você ainda assim tem que se alegrar em Deus. Ainda assim, você tem que descansar a sua vida em Deus. Nem sempre vai ser como a gente planeja. Talvez mesmo não tendo pandemia, alguma coisa que você tenha planejado não teria acontecido. Porque não é da nossa forma, é como Deus quer. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu costumo dizer que é muito fácil a gente ler esse versículo. É difícil é viver ele e entender ele. Então, assim, se alegre em Deus, independente do que aconteça, independente da forma que você esteja, o momento que a gente esteja vivendo, eu sei que ele é muito difícil, eu sei que é um momento muito delicado. Algumas pessoas já perderam familiares, a gente vê as pessoas com situações difíceis, mas descanse em Deus e se alegre em Deus, porque Ele habita em nós, Ele está conosco. Ele faz com que a sua presença seja real, para que a gente sinta Ele, e a gente vê que a gente não está sozinho. Ele cuida dos detalhes. O nosso Deus, Ele é um Deus detalhista. E às vezes Ele coloca coisas assim para a gente, para mostrar assim, filho, filha, eu estou contigo, você não está sozinho. E a gente nem percebe, mas é Deus ali. Então, a gente vai orar por isso agora, para que a gente se alegre em Deus. Amém? Vou pedir pro Lucas orar pra gente.
Senhor, que no nome de Jesus que nós venhamos colocar toda a nossa esperança e nos lembrar que o Senhor é o motivo da nossa alegria. Que nós venhamos confiar no Senhor em meio a essa pandemia e mesmo após a pandemia que a nossa esperança continue firmada no Senhor, porque o Senhor é a rocha que nos sustenta. Muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque nós estamos aqui. Deus, mesmo quando tudo dizer que não, nós possamos continuar ouvindo a sua voz, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias, que nós possamos continuar ouvindo ao Senhor, dando atenção e obedecendo ao Senhor e à tua palavra. Muito obrigado por mais um dia de vida. continue cuidando de nós, continue conosco, e Deus, que no nome de Jesus, que nós possamos também querer continuar conosco, Pai. Que esse desejo nunca possa sair do nosso coração. No nome de Jesus, amém.
É isso? Nogueira?
Amém. Vamos nos alegrar no Senhor, amém?
Pessoal, boa noite. Beleza, tropa, galera, rapaziada. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar pelas pessoas que estão enfermas. Nós vivemos um milagre na vida da nossa igreja. Hoje eu vi o vídeo da Amanda chegando em casa, a família dela super feliz. Ela estava entubada, à beira da morte. Deus deu vida para ela. Nós vamos orar para Deus fazer milagres na vida dos nossos irmãos e no mundo de modo geral. Quero parabenizar também, quero bater palma o pessoal aí que trabalha com a saúde, os enfermeiros, os médicos, os bombeiros, que têm sido bênção. Eles são realmente heróis, têm entregado a sua vida mesmo, colocado a sua vida em risco para salvar pessoas que eles nem conhecem. E é interessante que Jesus fala que ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Jesus sempre nos conheceu, mas ele nos amou quando nós estávamos no erro. Então, louvado seja Deus aí pela vida dos profissionais da saúde que têm feito a diferença. Então, eu queria que agora você fechasse os seus olhos aí, você começasse a orar agora para você viver milagres, para Deus fazer milagres no mundo, para Deus sarar pessoas, curar pessoas, talvez pessoas que estão à beira da morte, como a Amanda. Já experimentamos um milagre. Deus seja louvado. Nosso Deus é um Deus de milagres e Deus vai fazer mais milagres. Talvez você precisa de um milagre na sua vida, então comece a orar agora pedindo: Senhor, cura as pessoas no Brasil, cura as pessoas na Espanha, cura as pessoas na Itália, cura um familiar, um conhecido, que no nome de Jesus, a última palavra é do Senhor. Alguns médicos podem falar que essa pessoa está à beira da morte, que não tem mais jeito, mas se Deus falar, essa pessoa pode sair dessa dificuldade. E se Deus quiser, ele pode ressuscitar pessoas, como aconteceu com Lázaro, o próprio Jesus ressuscitou, o jovem Eutico, o filho da viúva de Naim, porque Deus tem poder para fazer coisas fazer milagres, para fazer coisas sobrenaturais. Então eu queria que você orasse por esses milagres agora, no nome de Jesus. Eu queria que você orasse agora pelas pessoas da saúde, pelos profissionais da saúde, pedindo para Deus dar força, para que eles não sejam infectados, para que eles continuem firmes. Eu estava vendo uma reportagem hoje, eles trabalham 6 horas sem beber nada, sem comer nada, se machucam, botam uma roupa especial, eles são os heróis desse momento. Se não fossem eles, teriam um número maior de mortes. Então eu queria te pedir para você orar por eles agora, no nome de Jesus, para Deus dar força, para Deus dar graça, para Deus dar livramento. Senhor, nós queremos te agradecer e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue fazendo milagres, porque o Senhor mesmo ontem, hoje e sempre, o Senhor abençoe a nossa vida, o Senhor abençoe as pessoas que estão entubadas agora. Ô Jesus, age com o teu poder, a última palavra é do Senhor. Meu Deus, nós queremos te pedir e te louvar, e dar honra, e reconhecer os profissionais da saúde, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada médico, cada enfermeiro, cada enfermeira, cada plantonista, Senhor, que tem colocado a sua vida em risco, estão abrindo mão, Senhor, de estar com os familiares, de estar com filhos. Então, no nome de Jesus, que o Senhor venha operar de uma maneira maravilhosa. Que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor abençoe o nosso ministério, que o Senhor abençoe cada visitante, cada pessoa que foi convidada, que o Senhor abençoe cada adolescente, cada pai, cada mãe, cada irmão da nossa igreja, cada líder que está agora, Pai, nesse culto ao Senhor, que o Senhor faça proezas nessa noite, que o Senhor opere maravilhas, que o Senhor abençoe a vida do Lucas, Senhor, agora, seminarista Lucas, que ele venha trazer uma palavra do Senhor, ungida do Senhor, que ele venha ministrar às famílias da nossa igreja, do nosso ministério, que nós possamos aprender a sermos filhos, que nós possamos aprender a sermos pais ainda melhores, mães ainda melhores, no nome de Jesus, amém.
Fala aí, galera, boa noite. Não tinha falado boa noite antes, né? Só para poder ficar de olho no horário. Fala aí, galera, beleza? Tranquilidade? Dá boa noite para vocês, porque eu vim aqui orando, vim rapidinho naquela hora e eu não consegui dar boa noite para vocês. Beleza? Abra sua Bíblia em Gênesis 31. Nós vamos ler do versículo 43 ao versículo 55. A gente vai dar continuidade aí a essa série aí doidona da família de Jacó, como a gente tem aprendido a cada terça, a cada sexta, um pouquinho mais sobre a família de Jacó, um pouquinho mais sobre a história de Jacó, e a gente está percebendo que a família de Jacó é bem parecida com a nossa, né? Às vezes a gente é pior, às vezes, do que a família de Jacó, e a gente está aprendendo a cada terça e a cada sexta a sermos uma família melhor, a sermos parentes melhores, a sermos membros de família melhores. E eu espero que hoje também não seja diferente, né? Gênesis 31, do versículo 43 ao versículo 55. Nós vamos só recapitular o que aconteceu na cena dos últimos capítulos. Na verdade, só do último capítulo, que o pastor já trouxe a palavra na sexta-feira, em que Jacó meteu o pé lá da família da terra de Labão. Ele ia voltar, Deus falou para ele voltar para casa, só que ele foi voltar, obedeceu a Deus, mas ele esqueceu de fazer uma parada, ele esqueceu de avisar o sogro dele que ele estava indo embora, porque ele estava com medo dos cunhados dele. Lá no início do versículo 31, fala que os irmãos, os filhos de Labão, né, os irmãos de Raquel e Lia, estavam começando a ficar falando que Jacó tomou todas as posses, todas as riquezas em cima do pai deles, né, que no caso era Labão. Falou que, ele vem até aqui, casa com as nossas irmãs, pega tudo, e agora ele está fazendo riqueza, agora quer ir embora. Então, Jacó começou a ficar com medo, né? Porque já tem aquela história dele, de nego querer matar ele, no caso, o irmão dele querer matar ele, e ele já lembrou daqueles traumas, já lembrou daquele medo, daquele sentimento, e ele mete o pé sem avisar Labão, né? E aí Labão persegue ele, encontra com ele, fala com ele, né? E agora, no capítulo 33... Capítulo 31, versículo 43 a 55, é quando eles fazem um acordo, né? É quando eles fazem um acordo, logo depois que a Raquel está ali sentada, a Raquel roubou os ídolos da casa do pai dela e tudo mais. Então vamos ler aí do versículo 43 ao versículo 55. Vamos dar continuidade a essa série que está dando o que falar por aí nos grupos do WhatsApp dos adolescentes. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas e pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão chamou o lugar de Jegar Saaduta e Jacó chamou de Galeed, o Galeed. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeed. Foi também chamado Mispar, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie a mim e a você quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo e nem você passará para o lado de cá para prejudicar. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, que é o pai de Abraão, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaac. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que já estavam, que lá estavam, para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou para a sua terra. Senhor, abençoe a tua boa palavra em nossos corações. Fala conosco esse texto rico. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é: combinado não sai caro e nem sai barato. Né? O pastor, ele está dando uns temas meio diferentes. Eu falei: cara, também tem que dar um tema diferente. E eu tinha pensado em três coisas. Eu tinha pensado em cada macaco no seu galho, mas não faz sentido com o contexto. Pensei em falar cada ovelha no seu aprisco, mas também não fazia sentido. Mas até eu explicar que aprisco é o lugar da ovelha, que aí tem a ver com Labão e Jacó, ia perder muito tempo. Então, combinado não sai caro e nem barato. E a gente sabe muito bem essa frase, porque o pastor nos ensina o tempo todo. E combinado não sai caro e nem não sai barato. Então, aqui é o acordo, é o combinado deles. Você não vai passar para cá para me prejudicar, e eu nem vou ir para a tua terra, Jacó, para te prejudicar. A gente não vai prejudicar um ao outro. E aí, agora, a gente está vendo essa cena aqui desse capítulo, que Labão, ele começa a falar que nenhum dos dois mais o enganaram um ao outro, né? Porque Jacó significa engano, usurpador, ele vinha de uma vida de engano, e aí, quando ele chega na casa de Labão, ele está lá, bem bom, se apaixonou por Raquel, porque Lia era horrível, Lia é uma garibalda. Horrível é uma palavra muito forte, né? Vamos usar a palavra jaburu, como o pastor fala. Eu gosto de falar garibalda. Então era aquela garibalda feia pra caraca. Jacó preferia Raquel, que era muito bonita, né? É o nome de uma mulher realmente muito bonita. Esse nome é um nome diferente. Uma menina, uma jovem com esse nome, ela já é uma mulher diferenciada, né? E aí, ele começa a ser enganado por Labão, pelo seu tio e o seu sogro. Olha que doideira, o tio dele era sogro dele, e o sogro dele começa a enganar. Pastor William lê na sexta-feira o texto sobre a perseguição e tudo mais, e aí Jacó, ele fica chateado, ele fica nervoso quando Labão vai lá, para tudo, revista o acampamento deles, e aí ele fala: o que o senhor quer comigo? No caso, né, ele falando com Labão: tu mudou meu salário 10 vezes. Mano, imagina mudar o teu salário 10 vezes. Está ganhando 1.500, depois está ganhando 1.300, depois está ganhando 1.250, depois com 1.100, depois com 1.000, depois com 900, 800, depois está ganhando 500, filho. Tem que sustentar a família toda. Ainda mais Jacó, que tinha 12 filhos, aqui ele já tinha 11. Então, imagina a situação complicada, né? E aí, continuando, a gente vê a inveja que tinha naquela família e tudo mais, e aí aquela dificuldade toda. Mas eu aprendo muito com a família de Jacó e com esse relacionamento que é muito, muito comum por aí, que a gente pode ver, entre esse sogro e esse genro, né? Um querendo enganar o outro, mas não, tá tudo bem, depois vem, engana de novo, não, casa com a minha filha, toma outra, depois casa com a outra. Esse sentimento bem esquisito, esse amor, depois essa malandragem, né? Esse jeitinho carioca aqui de Labão, e aí a gente vai vendo esse jeito e tudo mais. Só que aí eu queria tirar algumas lições dessa parte aqui do texto, do versículo 43 ao 55, que a gente poderia levar para as nossas vidas. Porque a gente pode aprender muito com a vida de Labão e com a vida de Jacó e com esse acordo que eles fizeram. Porque a gente pode olhar para esse texto, eu mesmo olhei para esse texto algumas vezes e falei: cara, que tem aqui? Quantas vezes eu já li o Gênesis e falava, cara, legal, show. Ali um acordo, pá, apertar nas mãos, cuspiram, apertar nas mãos e cada um foi pro seu canto. Mas tem ensinamentos valiosos.
Valorosos.
Isso aí mesmo. Essa palavra é difícil. Vou falar igual a Mariana. Está usando o texto, intertextualizando o texto. Eu falei, meu Deus, que trava-língua. Fiquei tentando falar ali 3 vezes rápido e não consegui. Daqui a pouco a Mariana vai escrever ali de novo a palavra intertextualizando. Acho que eu falei certo. Mas enfim, qual é a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse texto? É o acordo pelo bem da família, no versículo 44. Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então, Labão, ele abre mão do orgulho dele, porque lá no início, né, do capítulo 31, se eu não me engano, é quando logo depois, quando ele, Labão teve um sonho, no versículo 24, quando ele encontra com Jacó, ele fala, olha, eu tenho poder para poder lhe fazer mal, eu tenho poder para te fazer passar por coisas ruins, ou seja, eu tenho poder para te matar e matar todo mundo que tem aqui, junto com esses meus homens, os meus servos, os meus filhos que vieram comigo. Mas o Senhor veio na minha direção, o Senhor veio em um sonho para falar comigo. E aí, Labão, ele abre mão do orgulho dele, ele abre mão daquela raiva que ele ficou de Jacó, porque enganou ele, né? Mas Jacó, Labão também estava enganando Jacó várias vezes. Ele abre mão daquele orgulho para ele fazer um acordo com o genro dele. E aí, na nossa família, a gente também precisa entrar em acordo. Cada um tem a sua parte para cumprir, cada um tem suas tarefas, cada um tem as suas posições na família e cada um tem os seus deveres. Por exemplo, o pai. O pai, ele é o líder da casa. Ele é o sacerdote do lar. O pai é ele que mostra o caminho para o filho. Eu estava lendo Deuteronômio 6, e lá em Deuteronômio 6 fala que o pai deveria ensinar ao filho, na hora de discipular o filho, né, ensinar sobre o caminho do Senhor, sobre as leis do Senhor, na hora de se levantar, na hora de comer, na hora que estiver caminhando. Em tudo que o pai estiver fazendo, ele precisa passar os ensinamentos para o pai, para o filho. Em Provérbios 6, vai falando, se eu não me engano, versículo 20 e 21, sobre os ensinamentos e ordenanças do pai e da mãe sobre o filho, que o filho deveria colocar como se fosse um colar, ou seja, estiver à mostra, mostrar como se fosse algo valoroso, algo de riqueza que ele carrega e ele mostra para todas as pessoas, né? O pai, então, ele tem essa responsabilidade. O pai também tem a responsabilidade de sustentar a sua família. Ai, filho, machista, então está falando que a mulher não deve trabalhar. Não, não é isso. Eu estou falando que a responsabilidade do marido é sustentar a família. A mulher ajuda e às vezes até a mulher ganha mais do que o marido. Mas a responsabilidade nesse assunto é do maridão. Se você ler lá em Gênesis, quando Deus fala sobre o homem Adão, ele fala que Adão deveria trabalhar, que Adão deveria lá fazer lá agricultura e tudo mais, aquela situação toda de colher, plantar, colher e passar aquela dificuldade toda. Então, Adão, o homem, tem a responsabilidade primordial de sustentar a sua família e ensinar o filho e a filha. A mãe, filha, é a líder auxiliar da casa. É aquela que transmite o ensino, o cuidado para o seu filho e para a sua filha. Ah, Bíblia, então você está falando que o pai não cuida, que o pai é ausente? Não, estou falando isso. Eu estou falando que a mãe passa mais esse sentimento materno, esse sentimento do cuidado. Eu estava vendo o pastor Hernando pregar sobre família, e ele falou que o ser humano, o caráter dele é formado até os 7 anos de idade. E até os 7 anos de idade é muito importante ele passar com a mãe. É muito importante ele ter a presença do pai ensinando e tudo mais, mas muito mais a da mãe, no cuidado, no alimento, em ensinar e tudo mais. Todos nós sabemos disso. Se você ler a história de Moisés, você vê que quando Moisés é colocado no rio e a filha do faraó encontra com Moisés, a irmã de Moisés vem até ele, a Miriam, ela vem até a filha de faraó e fala que poderia, ele conhece uma moça que poderia cuidar do filho dela. E aí, essa moça é a mãe de Moisés. E aí, a filha de faraó entrega para Miriam, valeu, porque minha garganta já está aliada. Hidrate-se.
Beba água.
Hidrate-se. Faz muito bem. Comercial da água. H2O. Que eu estava falando sobre a filha do faraó. Ih, a voz está falhando. Miriam. A filha de faraó, Miriam, pega e leva para sua mãe. A Bíblia relata em Êxodo que a filha de Moisés, ele fica com a mãe dele durante até ele crescer. Então, até aquela época, um hebreu, para ele poder ficar ali grandinho, deveria ser até uns 4, 6 anos. Então, ele passou todo período de criança dele ali, né, de pré-maternal, até ali os 4, 6 anos dele, com a mãe materna dele, com a mãe hebreia dele, ensinando, mostrando o caráter e tudo mais. Então, a mãe tem essa responsabilidade sobre o filho. A mãe transmite esse cuidado. E qual é o papel do filho? Qual é o dever do filho? Honrar o pai, os seus pais, e obedecê-los. E aí, a gente vê que nas nossas casas tem uma diferença. Mesmo que a gente não tenha esse acordo claro, esse acordo está lá. Caraca, fiquei rouco do nada. Então, a gente vê que o acordo está implícito nas nossas casas. O acordo, ele está lá. E como é que está sendo a tua parte do acordo? Como é que você tem feito? Como é que você tem reagido? Como é que você tem feito os seus deveres, as suas tarefas? Como é que você tem honrado os seus pais? Porque é uma diferença muito grande entre obedecer e honrar. Porque a gente acha que quando eu estou obedecendo meu pai, eu estou honrando meu pai. Eu não estou honrando meu pai. Obedecer é uma coisa, honrar é outra. Deixa eu beber um pouquinho aqui para hidratar mais o corpo. Honrar o pai. Então, há uma diferença muito grande entre obedecer e honrar. Honrar é um outro patamar. Honrar é um outro patamar. Obedecer é a nossa obrigação. Você deve obedecer aos seus pais. Ah, mas como é que eu devo obedecê-lo? Obedecer com as tarefas que ele te dá, com os deveres que ele te dá e a posição que ele tem. O seu pai e a sua mãe são os líderes espirituais da tua casa. Mesmo eles sendo crentes ou não, eles são líderes e são os seus pais. Eles têm a autoridade espiritual que Deus deu para eles sobre a tua vida e para eles cuidarem de você. Então, os seus pais, você deve obedecê-los e você deve honrá-los. Outra coisa importante também, você deve dar uma moral em casa. Deve fazer um cafezinho na cama, fazer um pãozinho, dar uma moral. É para os pais, Thaís. É para os pais. Hoje não é sobre marido e mulher ainda não. Hoje é só para os pais e filhos. Então tem que dar uma moral, tem que fazer um mimo. Qual foi a última vez que você deu um mimo para o seu pai? Qual foi a última vez que você deu um mimo para a sua mãe? Qual a última vez, pai, que você deu um mimo para a sua filha, ou para o seu filho, ou para os seus filhos? Qual foi a última vez? Por exemplo, nesse período de quarentena e tudo mais, estava saindo um dia da igreja, acho que foi no início da quarentena, estava saindo um dia da igreja e falei, pô, vou comprar um açaí. Vou tomar um açaí. Eu mereço tomar um açaí. Tá calor, preciso tomar um açaí. Comprei um açaizinho básico, né, 700ml, pá, aquele copão. Quando eu ando na rua, as pessoas ficam com medo de mim, porque eu tô andando com um copão desse. Aí eu vou tomando, as pessoas ficam me olhando todo. Não sei por quê. Açaí de 700ml pra mim já é normal. Aí eu falei, pô, tô com açaí de 700. Pô, vou levar um açaí pro meu irmão. Não custa nada. Vou levar um açaí pra ele. Levei um açaí pro meu irmão. Cheguei em casa, eu não tinha falado nada pra ele. Cheguei aqui, ó, toma. Ele, pô, valeu. Ah, ele foi e tomou. Beleza. Passou um tempo. Tava lá em casa, meu irmão. Aí ele falou, pô, vou comprar um hambúrguer. Eu falei, pô, cara, não quero comer hambúrguer hoje não. Compra só pra você, se tu tá com vontade de comer, come você, mas eu não quero não. Aí tava lá no discipulado com a galera do Wellington, a gente fazendo discipulado. Aí do nada, embaixo da porta do meu quarto, abre, me entrega um hambúrguer. Aí eu, que isso? Aleluia! E peguei o hambúrguer e tomei o hambúrguer. Tá, o que você quer dizer? Eu mimei meu irmão e meu irmão me mimou. Mas eu não pedi, por isso ele nem pediu. Foi voluntário. E a gente precisa fazer esses mimos ultimamente. Cara, você precisa fazer uma parada diferente pro seu pai. Pai, você precisa fazer uma parada diferente pro seu filho. Vocês estão na quarentena, cara. Tu nunca jogou videogame? Joga videogame com ele. Joga o mundo, faz alguma coisa. Entra mais na intimidade do seu filho. Filho, entra mais, seja mais íntimo da intimidade do seu pai. Faça um acordo pelo bem da família. Respeitem o acordo da família que vocês têm. Tudo pelo bem da família. Cada um tem sua posição. Cada um deve honrar essa posição. Outra coisa importante também que eu aprendo no versículo 46, a parte C, que diz assim, depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Segunda coisa, cumpra o acordo. Segunda coisa, cumpra o acordo. Não seja apenas gogó. Não viva apenas o acordo de que o pai é o líder da casa, que a mãe está auxiliando, está passando o ensino, o cuidado e tudo mais, é a líder auxiliar, você honrar o seu pai, obedecer ele e tudo mais nas tarefas de casa, obedecendo a posição de seu pai, a autoridade espiritual dele sobre a tua vida, tudo mais, mas não é somente ouvir, não é somente uma teoria, mas é colocar em prática. E aí, essa prática entra e eu cumpri o acordo de Deus. Esse ato de comer ali, depois de eles comerem ali ao lado do monte de pedras, significa que eles estavam confirmando o acordo. Eles estavam confirmando o juramento. Você precisa confirmar o juramento da tua família. Você precisa confirmar o acordo que você tem com a sua família. Você precisa confirmar em ser um filho melhor. Você precisa confirmar em ser um filho mais obediente. Você precisa confirmar em ser um filho que honra o seu pai. Você precisa cumprir o seu lado do acordo da sua família. Pai, você precisa cumprir. Você precisa ser o líder espiritual da tua casa. Pai, não adianta mais você ser um banana na tua casa. Você tem que ter palavra. Você tem que ser um homem que está ali perto do seu filho. Você não pode ser um pai ausente. Às vezes eu converso com adolescentes e eles falam que o pai não é presente. O pai trabalha, trabalha. O pastor Jorge, ele costuma falar que o cara, né, o pai, o cara, ele é o nome dele é trabalho, o sobrenome dele é hora extra. O cara só sabe trabalhar, 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 trabalhar. Ah, não, eu estou de home office. Show, bacana, tu está de home office, bacana. Mas eu tenho certeza que o teu home office tem horário para começar e horário para terminar. Dê uma atenção para a sua família. Não seja um banana, seja um pai espiritual, seja um cara presente. Não deixe a sua esposa tomar conta de tudo sozinho. Não deixe a sua esposa assumir toda a responsabilidade da casa, porque isso vai sobrecarregá-la. Outra coisa importante também é a mãe saber ouvir o seu marido e entender que o marido é o líder da casa. A mãe, a esposa, deve dar autoridade ao seu marido. Ela deve ser, como diz lá em Efésios 5, de 25 ao final, até Efésios 6, ao versículo 4, falando que a esposa, ela é sujeita ao marido. Ah, Bíblia, isso significa que ela é escrava, que o pai tem que fazer tudo com a esposa. Não, é sujeita. É uma pessoa com coração de servo. É uma mulher com coração ensinado. É a mulher que diz lá em Provérbios 31, aquela mulher que todos desejam, no sentido de que todos querem uma mulher como ela, porque ela é exemplar, porque ela é bênção, porque ela é diferenciada, porque ela serve ao Senhor. Então, a mãe, ela entende um lado, a posição dela na casa, os deveres dela, e ela dá veracidade, ela dá autoridade à presença do pai. E o pai e mãe, eles dão autoridade um para o outro sobre a vida do filho. Porque quando um filho e uma filha vê que o pai respeita a mãe e a mãe respeita o pai, ele vai falar, cara, eu quero ser assim com a minha esposa. Ele vai desejar ser assim. Então, o maior exemplo que nós podemos dar para os... Nós, não, não sou pai, mas o maior exemplo que você pode dar para os seus filhos, e eu quero um dia dar para os meus filhos, é ser um exemplo. É com a vida, é com a prática. Não é só um discurso bonito, não é só falar, mas é viver. Então, você precisa se posicionar e você precisa dar autoridade à sua esposa e a sua esposa precisa dar autoridade a você e vocês precisam ter um acordo, cumprir o acordo, né? Se alimentar, aqui fala que todos eles comeram ali, ou seja, a família comeu junto, a família teve um momento de comunhão, a família teve um momento de banquete. Que você venha ter um momento de banquete com a sua família. Literalmente? Pode ser literalmente, mas no sentido de cumprir o acordo da sua casa, no sentido de você cumprir. E o filho, ele precisa obedecer aos pais, independente de quem ele seja. Não adianta você falar que você odeia teu pai todos os dias no Twitter, ficar retweetando coisas que você odeia seu pai e sua mãe, e quando chegar no dia dos pais e das mães, você colocar um textão. O nome disso é hipocrisia, o nome disso é fake news. Tu tá fingindo que ama o seu pai para as pessoas porque você quer viver de fachada. Não faça isso, é muito feio. Faça no dia a dia. É muito feio você ser alguém na internet, onde seu pai não tem acesso, falar mal do seu pai, só para todo mundo, e aí quando chega o dia lá dos pais e das mães, você quer botar uma homenagem para eles, mas no dia a dia você não tá honrando o seu pai e a sua mãe. Você precisa mudar a tua cachola. Tu precisa mudar, ajeitar ali os parafusos e ser um filho que obedece os seus pais. Você precisa ser um filho que honra os seus pais. Então, se você focar mais no seu pai e menos nos defeitos deles, se você focar mais nas qualidades dos seus pais, você vai conseguir cumprir o acordo da sua parte da família. Se você parar de ver os lados ruins do seu pai e da sua mãe e tentar achar o lado bom e o lado certo, eu tenho certeza que você vai ter uma visão melhor do seu pai e da sua mãe. Então, tenta procurar o lado bom. Para de procurar só os lados ruins. Uma vez eu estava conversando com um pastor no gabinete, ele falou, cara, as pessoas costumam ver só os lados ruins das coisas. Ah, foi no estudo de Uma Vida com Propósito. Ele falou, quando a gente quer se comparar com a pessoa, a gente só vê os nossos lados ruins. Nós não queremos ver os nossos lados bons, as nossas qualidades. E a mesma coisa assim na nossa família. Nós só queremos ver os nossos lados ruins. Jacó só queria ver que Labão mudou o salário dele 10 vezes. Mas ele não viu que o Labão acolheu ele. Que Labão abriu as portas da casa dele. Ah, mas pô, isso é o básico que ele podia fazer. Era o básico. Mas ele fez, ele podia não fazer. Ele podia falar, não, não te quero aqui não, não te conheço. Volta para casa do teu pai. E aí, opa, a voz está voltando. Ó. E aí, ele não podia ter recebido, mas Labão recebeu. Você precisa focar nas coisas boas da sua família. Você precisa ver os lados bons. Pare de olhar os lados ruins da sua família, os seus lados ruins, os seus defeitos. E comece a enxergar as qualidades. E comece a querer amar essas qualidades e orar pelos seus pais. Você vai diminuir muito os problemas da sua casa se você fizesse o que está na sua responsabilidade. Isso serve para o pai, para a mãe e para o filho. Se eu faço a minha responsabilidade lá em casa, que eu sou apenas eu e meu irmão, se eu fizer as minhas responsabilidades e ele fizer a responsabilidade dele, a casa voa. A gente vai longe. Mas aí, quando eu começo a parar de lavar o quintal, começo a dar um migué na louça, começa a dar um migué ali e aqui, ele vai querer começar a brigar comigo, a gente vai brigar um com o outro, vai começar a ter uma discussão, vai ficar um clima ruim, e aí quando começa cada um voltar a fazer suas tarefas, sua responsabilidade, o clima fica tranquilo, porque nós precisamos cumprir a nossa parte do acordo. Terceira coisa que eu aprendo com a família aqui, com esse acordo, é que o Senhor está vigiando. Versículo 49 diz assim, foi também chamado Mispá, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Provérbios 15, 3 diz assim, os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Hebreus 4, versículo 13, Hebreus 4, 13, diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está nos olhos do Senhor. Jó 34, 21 diz assim. Jó 34, 21 diz assim. Pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Jeremias 23, versículo 24. Jeremias 23, 24 diz assim, poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ou seja, Deus está nos vigiando em todos os momentos. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus não é igual o Thanos, que ele precisa da joia do tempo e do espaço para ele poder viajar, abrir um portal. Não, Deus, ele está em todos os lugares. Ele é o criador de tudo e de todos e ele está nos observando em todos os momentos. E Deus, ele é a nossa testemunha fiel, que estava observando Labão e Jacó, caso eles pisassem no balde, não chutassem o balde, caso eles descumprissem o acordo que eles tinham feito na presença do Senhor, isso ia atrair problema para a vida. Porque quando eu faço um acordo na presença de Deus, quando eu faço uma promessa na presença de Deus ou com Deus, e quando eu descumpro, eu estou atraindo maldição para a minha vida. Eu estou atraindo problemas para a minha vida. E aí eu preciso tomar cuidado. Eu preciso tomar cuidado. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Nós estamos fazendo, quando a gente faz um voto com o Senhor, quando eu, Lucas, decido fazer um voto com Deus e um compromisso, e eu chuto o balde, eu não cumpro aquele compromisso, eu estou atraindo problema para a minha vida. Por quê? Eu estou fazendo uma aliança com Deus, e aí eu estou com a minha aliança com Deus. Que nem aqui, eu tenho a minha aliança aqui com Raquel, essa aqui representa uma aliança de compromisso, de namoro. Se eu chego e começo a tirar, a andar na rua sem a minha aliança, e começo a falar com uma fulaninha ali, uma fulaninha aqui, o que que eu estou fazendo? Eu estou fingindo que eu sou uma pessoa descompromissada. E aí, às vezes, na minha vida espiritual, eu tenho a minha aliança com Deus, eu tiro a minha aliança com Deus e eu faço um pacto. Eu faço um pacto. Caraca, a voz está falhando mesmo. Eu faço um pacto com a nossa carne. Eu faço um pacto com o meu eu. Eu faço um pacto com o meu ego. E aí eu preciso entender que o Senhor está me vigiando. Eu preciso entender que Deus está sendo a minha testemunha. E eu preciso entender que na minha família as minhas ações refletem nas outras pessoas. E aí entra o quarto lugar. Eu não posso prejudicar a minha família. Família não se prejudica. Família não se prejudica. Versículo 52 diz assim: são testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, e nem você para o lado de cá. Para prejudicar-lhe. E aí, há atitudes nossas que nos prejudicam. Há atitudes nossas que a gente acha que não vai prejudicar a nossa família e acaba prejudicando a nossa família. Por exemplo, vou te dar um testemunho pessoal meu. Em 2015, eu tinha saído de uma escola, tinha estudado minha vida toda numa escola, no ensino fundamental todo, desde jardim até o nono ano. E aí eu saí de uma escola, eu fui estudar em Maria da Graça. Eu pegava metrô para ir para a escola sozinho. E aí eu estava indo para a escola, até abril, tranquilão, estava indo para a escola, estava me acostumando e tudo mais. E aí teve o acampo. E depois do acampo eu passei mal. Eu fiquei com uma parada chamada gastroenterite. É isso aí mesmo. Eu vomitava de uma em uma hora. Assim, certinho. Podia comer, podia beber água, podia beber, que em uma em uma hora eu vomitava. Foi horrível. E aí, eu fiquei ainda mais uma semana, duas semanas mal, me recuperando e tudo mais. Beleza. Passou essas duas semanas, eu voltei e fiquei desanimado de ir para a escola. Fiquei desanimado, não queria ir para a escola. Comecei a ficar muito desanimado. E aí eu ia para a escola, não gostava, porque eu não tinha amizade. E toda a galera que eu estudei, do Jardim 3 ao 9 ano, essa galera estava estudando junto. Então tinha 5 pessoas ali, meus amigos, tinha mais 5 ali em outra escola. E eu era o único que fiquei longe de geral. Eu fiquei chateado. E eu comecei a desanimar de ir para a escola. Aí teve um dia que eu cheguei na porta da escola, eu parei no portal, falei, não vou para a escola, voltei. E aí começou a virar uma rotina. E aí eu ia de metrô até metade do caminho e voltava. Aí eu matava aula na casa do amigo que já tinha estudado de manhã, eu estudava à tarde, eu ia matar aula. E matando aula, até que minha mãe, tô indo para a escola, sei o quê, parei de ir para a escola. Eu fiquei de abril, maio, junho, acho que junho, parou em junho, 2 meses sem ir para a escola. Aí beleza. Aí tô eu dormindo, minha mãe me liga, minha mãe me acorda meio revoltada, com os olhos meio cheios de lágrimas. Ela falou assim, Lucas, fala a verdade. Sabe quando a mãe vira para tu falar, fala a verdade? Já era. Ela falou, fala a verdade, você está indo para a escola? Aí eu acabei de acordar e olhei para a cara dela. Por quê? Ela falou, não, porque ligaram lá da escola, falaram que você não aparece na escola tem 2 meses, que você não fez a prova do primeiro bimestre, nem do segundo bimestre, e que estão falando que vão ligar para o conselho tutelar porque você é menor de idade, você não está indo para a escola. Aí, meu amigo, aí o bagulho ficou doido. É claro que eles não ligaram para o conselho tutelar, eles ameaçaram, né? Chegaram a ameaçar e tudo mais. Mas a minha mãe começou a me dar aquela bronca. E o pior não foi a bronca em si, foi a minha mãe chorar. Porque uma coisa é você tomar bronca. Bronca a gente toma ali, apanha e tal, isso aqui tá bom. O problema é você ver tua mãe chorar, você saber que você tá fazendo sua mãe chorar por causa de um motivo egoísta seu. Eu falei, cara, eu sou um bosta. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu tô fazendo a minha mãe chorar porque eu não queria ir pra escola, porque a escola era longe. Sabe o que aconteceu? Eu, com 14 anos, fui estudar à noite num colégio perto do Jorge Turco. Qual é o nome do colégio, cara? Eu sempre esqueço o nome do colégio. É um colégio ali, uma escolinha pequena que eu estudava à noite com 14 anos, estudando com gente que tinha 20, 23 anos, 18. Né? E aí o pior não foi só isso, né? Tomei a bronca da minha mãe no primeiro round, tomei a bronca do segundo round do pastor Jorge, e aí eu já tava com cocôzão, eu tava me sentindo horrível. Aí eu recebi uma mensagem, as pessoas aqui vão saber quem é. Recebi uma mensagem assim, Santinho, vem aqui na igreja pra gente conversar. Pastor Natan. Fui eu tava igual o urso do pica-pau. Sabe qual é? Quando ele tá todo arriado e vai andando assim, fui eu indo pra igreja. Chego-me eu na igreja, entro naquele gabinete, o pastor Natan olha pra mim e fala, o que houve? O que tá acontecendo? E a gente começa a conversar, o pastor está com toda a sua sabedoria, dá aquela bronca no talento, aquela exortação no talento. Aí ele vira para mim no final da bronca e começa a falar, você vai melhorar. E aí ele começou a falar, a voz dele dá aquela a garganta começa a ficar meio inchada, ele, você vai melhorar. E não sei o que, eu comecei a chorar, ele começou a chorar, ele olhou comigo, eu olhei com ele chorando. Mano, eu nunca mais, falei, cara, não vou mais fazer isso. E aí eu tomei uma vergonha na cara. Mas sabe o que eu aprendi com isso? Que eu estava prejudicando a minha família. A minha decisão, a minha atitude egoísta prejudicou a minha família. As atitudes que você toma e que eu tomo prejudicam aqueles que estão perto de mim. As atitudes que você toma como pai, às vezes, no seu trabalho, em casa, em outro, qualquer outro lugar, pode respingar na sua casa. Pode respingar no seu tratamento com seu filho. Eu conheço um garoto que o pai era um super-herói dele. Levava ele para o jogo, levava ele para vários lugares, mas era um super-herói. O pai traiu a mãe. O pai traiu a mãe. Algumas vezes. E ele ficou sabendo e tal. O filho nunca mais olhou para o pai da mesma forma. Nunca mais. Ele chama de pai e tudo mais, mas ele nunca mais teve o mesmo amor. Por quê? O pai prejudicou o relacionamento com o filho e com a filha e com o outro filho e com todos os filhos que ele tinha e tudo mais. Né? Ele prejudicou todo o relacionamento dele por causa de uma traição. Porque ele não entendeu qual era o papel dele de ser um exemplo em todas as áreas da vida dele. Nós temos que tomar cuidado para não prejudicar a nossa família com atitudes egoístas. Você precisa ser um pilar na sua casa e não uma bola de demolição. Não busque destruir a sua casa. Não seja, muito pelo contrário, seja um pilar. Quinto e último lugar, já estou me... Pastor, acho que está chegando na hora do Instagram. Fazer. Então, galera do Instagram, fica atento aí que vai trocar live, sabe como é que é? Vai fechar, tu sai, atualiza, clica lá de novo para tu não ficar de fora. Quinto e último lugar, Jacó vai cortar. O pastor vai cortar, eu vou esperar então. Enquanto isso, a galera do YouTube, do Facebook, Adolescentes, Igreja de Irajá, lembrar que quando acabar a nossa live, tem a live do pastor João, né? Toda vez ele está chamando uma ministra, um pastor. Então, fique atento, atento. A voz está dando uma falhada aí. Impressionante, né, irmão? A gente está aqui normal, estou fazendo tudo normal. Comecei a falar um pouquinho mais forte, comecei a forçar a voz foi embora. Então, vou esperar ali entrar ao vivo e a gente vai continuar. Então, vou relembrar os tópicos, né? Tem gente que gosta de anotar. Em primeiro lugar, o acordo pelo bem da sua família. Em segundo lugar, cumpra o acordo da sua família. Em terceiro lugar, o Senhor está vigiando. Em quarto lugar, não, família não se prejudica. Não prejudique a sua família. E agora, em quinto lugar, que eu estou esperando a galera do Instagram, que já estamos aí chegando, brotando, convocando. Quinto lugar, Jacó invocou o nome do Senhor no meio de sua família. Versículo 54. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. O que me chama a atenção é que Jacó é que fez ali um sacrifício. É que Jacó fez ali um juramento em nome do temor de seu pai Isaac, no final do versículo 53. Jacó tomou a iniciativa. Labão era um cara que conhecia Deus. Se você vê ele que dá o nome de Mishpah, ele fala que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai dele, julgue entre nós. Ele era um cara que conhecia Deus. Ele era um cara que ouvia falar de Deus. Mas Labão não era fiel a Deus. Labão tinha ídolos, como a gente viu no versículo abaixo, no versículo 42, a história. Os ídolos de Labão. Então ele era um cara que só conhecia de ouvir falar de Deus. Ele não tinha uma experiência com Deus. Mas Jacó não. Jacó estava sendo tratado por Deus. Jacó estava sendo transformado por Deus. Jacó era um cara que enganava, que ele não conseguia assumir a responsabilidade dele, mas Deus já estava começando a falar com Jacó. Quando Jacó estava com seu travesseiro de pedra, Deus lhe deu um sonho de esperança para que ele visse coisas que estavam por vir na vida dele. E mais para frente, durante mais, Deus vai mexendo ainda mais com Jacó. Mas aqui o que me chama a atenção é que Labão tomou a iniciativa e não Jacó. É Labão que falou lá de Mishpah. É Labão que fala do Deus de Naor. É claro que Jacó faz o juramento, mas quem puxou foi Labão. E aí eu lembro de 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, se eu não cuido da minha própria casa, se eu não cuido da minha própria família, dos meus parentes, eu estou negando a minha fé e eu sou pior de uma pessoa que nem conhece a Deus, que é um descrente. Então, eu, como sacerdote da minha casa, eu, como um homem e como mulher de Deus, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso falar de Deus, eu preciso invocar o nome de Deus. E aí, Jacó parece que ele tomou uma mexida, ele falou, opa, calma aí, Labão. Tu está falando aí, Deus já falou, Deus de Naor, mas ele também é o pai do, ele é o Deus do meu pai, ele também é o meu Deus. E aí ele fala, vamos fazer um juramento aqui no temor do meu pai. O temor do meu pai, que é o Senhor dos Exércitos, o grande Todo-Poderoso, aquele que provê, aquele que faz o milagre, né? E aí, Jacó, ele toma duas atitudes. Ele jura no nome do temor do seu pai Isaac, e ele faz um sacrifício na presença de todos os seus familiares. Nós também precisamos tomar essas atitudes na nossa casa. Eu e você precisamos invocar o nome do Senhor na nossa casa. Se seu pai não toma atitude, se sua mãe não toma atitude porque ela não é cristã, ou porque ela é uma cristã omissa, um cristão omisso, é você que vai invocar o nome do Senhor. É você que vai chamar eles para orar. É você que vai fazer o culto na casa. É você que vai dar a palavra de esperança. É você que vai mandar um áudio orando no grupo da família. É você que vai fazer a diferença. É você que vai interceder pela sua família. É você que vai ser bênção na vida deles. Mesmo que eles falem maldições para você, você vai lembrar de Números, como a gente está lendo agora, quando Deus fala, ninguém pode amaldiçoar quem eu já abençoei. Deus já te abençoou. Deus já lhe deu a bênção. A bênção da salvação, a bênção da paz, como diz em Salmos 29, 11. Você já tem essa bênção. Você precisa ser o canal da bênção da tua casa. Você precisa fazer a diferença. Você precisa se colocar na brecha. Se ninguém fazer, você irá fazer por eles. Você irá fazer que nem Jó, que orava em favor do seu povo, em favor da sua família, em favor dos seus parentes. Faça a diferença. Seja um sacerdote na sua casa. Para finalizar, o que me chama a atenção é o versículo 45. Rapaz, choveu aqui. Versículo 45 diz assim. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna. Sabe o que me chama a atenção? Que Jacó tomou a pedra na mão. Valeu, pastor. Tá salvando aqui o vaso.
Bebe devagar, Renata falou que se beber de uma vez, aí por isso que tá rouquidão. Tem que beber devagar. A água tá gelada, suas cordas vocais estão quentes.
Te ensinando
ali. Deve tá dando várias orientações mesmo. Renata, desculpa, não tô conseguindo enxergar, mas na próxima eu vou ficar mais calmo e tal. Vou falar mais devagar, mais manso. Mas por aí. E aí o que me chama a atenção, agora já fui, agora a voz já vai embora, então vai embora agora até o final. Jacó, ele toma a pedra. E aí, eu vi um vídeo, eu queria falar algumas coisas que me chamam a atenção desse vídeo, e eu queria também passar para você. Se eu pegar uma bola de basquete, na minha mão, uma bola de basquete, na minha mão ela vai valer uns 70, 80 reais. Agora, se eu pego essa bola, dou pro LeBron James, ele joga, ele vira o sextinho da partida, campeão da NBA, jogo final. Aquela bola, no final do jogo, bola de basquete, no final ela vai valer 10 milhões de reais. Reais não, dólares. E se você ver quanto é que tá o dólar, meu amigo. Então, a bola na mão do LeBron James na final do campeonato, ele sendo sextinha do jogo, tá uns 10 milhões. Se eu pego uma bola na final da UEFA da Champions, na minha mão, ela vai estar valendo ali uns 100 conto, como está por aí. Agora, se o CR7 pega a bola da final da UEFA, mete 3 gols, e o pastor está falando que na final do TDC, no próximo campeonato, quando ele meter 3 gols na final do campeonato e tal, ele falou aqui. Pastor falou, hein, galera? Pastor, ah, ele está digitando agora, não fui eu, ele que falou. Mas aí, se o CR7, na final da Champions, mete 3 gols, uma bicicleta e é campeão com a Juventus, essa bola aí vai estar valendo aí uns 30 milhões, uns 20 milhões, por aí, de dólares. Ou de euros, né? Bota aí outro patamar. Tá valendo. Na minha mão tá 100 reais. O que que eu aprendo com isso? Depende na mão de quem está. Na mão de Jacó, uma pedra virou um pilar, virou um momento sagrado, virou um lugar de acordo, de testemunho. Agora, na minha mão, uma vara, uma madeira, um graveto, talvez eu use para bater num bicho assim que estiver me atacando, algum bicho selvagem, alguma coisa. Vou usar para brincar, para encostar em alguém, ficar fingindo que eu sou eu sou humano, qualquer coisa. Agora, na mão de Moisés, Moisés abre o mar vermelho. Um estilingue na minha mão, eu vou matar os pombos que estão lá rondando a minha casa lá, que eu estou doido para matar esse pombo, porque ficou lá querendo comer a comida da Dana. E quem conhece a Dana, aqueles pombos estão tudo em cima. E aí, na minha mão é um estilingue, é uma brincadeira. Agora, na mão do rei Davi, o estilingue vira um matador de gigante e a glória do Deus de Israel sobre os filisteus. Agora, na minha mão, 5 pães e 2 peixinhos é um alimento. Talvez tampe o buraco do meu dente. Talvez tampe o buraco do meu dente. Talvez eu me alimente bem. Talvez eu me alimente bem. Agora, nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos viram alimento para toda a multidão. Na minha mão, um prego e um pedaço de madeira, não vira nada, porque eu não sei fazer, não sou marceneiro, não sou nada. Não consigo fazer nada com um prego e um pedaço de madeira. Agora, na mão de Jesus... Na mão de Jesus, um prego, um pedaço de madeira, traz a nossa salvação, traz a morte dele, mas ele vem e ressuscita. Nas mãos de Jesus é a vida eterna, para todos aqueles que nem creem, para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que têm acesso à vida através de Jesus. Porque na minha mão eu não consigo fazer nada com um prego, mas Jesus com um prego, ele conseguiu trazer salvação, ele conseguiu trazer... ele conseguiu destruir o domínio do pecado e da morte sobre as nossas vidas. Na mão de Jesus, eu vivo muito mais. Na minha mão, os meus problemas, a minha depressão, a minha ansiedade, os problemas da quarentena, as dificuldades da minha família, as preocupações serão preocupações. Mas nas mãos de Jesus, ele vai pegar aquilo e ele vai fazer com aquilo se torne vitória, se torne bênção na minha vida. Ele vai fazer com que eu vença. Nas mãos de Jesus... Ele irá fazer muito mais. Depende de quem está nas mãos. Depende aonde, com quem está. Deixa eu recapitular. Depende nas mãos de quem está. Ou seja, na minha mão, filho, vai ser apenas na minha mão. Mas na mão de Jesus, ele transforma a minha vida. Ele transforma o meu eu. Ele transforma a nossa família. Ele muda a minha identidade. Ele diz quem eu sou para a glória dele. Ele transforma o meu viver. Ele transforma a minha mente. Porque Jesus é esse único. E quando ele pega 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta a multidão. É o único que pega um prego e uma madeira e ele consegue trazer vida sobre as nossas vidas. Ele consegue trazer a salvação sobre nós. Ele pega as nossas dificuldades, as nossas depressões, as nossas ansiedades, os problemas da quarentena e ele transforma nas nossas vitórias. Ele transforma porque a gente vai para frente. Jacó pegou uma pedra e ele transformou num pilar. Jacó podia pegar aquela pedra e dar um teco na cabeça de Labão, chutar o balde e sair correndo. Mas ele preferiu pegar aquela pedra e fazer um pilar e ser um homem para concluir a testemunha ali na presença de Deus. O que, que você vai fazer com as suas mãos? O que, que você vai fazer com a família que Deus colocou nas suas mãos? O que, que você vai fazer com o que Deus tem te dado? O que, que você vai fazer, pai, com a esposa que você tem e com os filhos que você tem? O que, que você vai fazer, mãe, com o marido que Deus te deu e com os filhos que ele te deu? O que, que você vai fazer, filho, com os pais, os irmãos, o irmão que Deus te deu? Pegue aquilo que está nas suas mãos, entregue a Deus e confie nele. Pare de fazer as coisas do seu jeito. Para de querer ser o bambambam. Você não vai ser o bambambam. Tu vai dar de cara na parede, vai fazer pum. Não vai dar em nada. Confie no Senhor. Não dependa mais de si mesmo. Dependa de Deus. Confie nas mãos do Deus Altíssimo. Amém? Queria chamar o Nogueira e o Lucas aqui para a gente louvar o Senhor.
Amém, galera. Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é Cristo, te abençoe, meu irmão. Se for
totalmente ligado comigo, vivendo em amor na família, vivendo a verdade.
Você colocar nas mãos de Deus. Como é que está a tua família? Como é que estão os acordos da tua casa? Como é que estão os deveres, as posições de obediência, de honrar, de respeitar? Como é que estão as tarefas em casa? Como é que está o acordo em família? Está na hora de você colocar nas mãos de Deus. Se você quer colocar na sua família nas mãos de Deus e ser uma pessoa que vai cumprir o acordo melhor, cara, faz uma oração agora no nome de Jesus. Faz uma oração falando: Senhor, eu preciso melhorar. Se você tiver uma família, ore com a sua família. O segundo momento agora de oração é você que precisa colocar a tua vida nas mãos de Jesus, porque na tua mão não está dando certo. As tuas depressões estão ficando cada vez mais profundas, você está ficando cada vez mais ansioso, você está tendo cada vez mais dificuldade para dormir, você não tem mais paz. Você gosta de pousar que está bem, mas você não está bem, você sabe que você não está bem. Eu quero te falar que o nosso Deus nos deixa bem, muito, muito mais do que bem. O nosso Deus nos deixa em paz, em paz. Mas para isso, você precisa entender que Ele é o Senhor da tua vida. Se você quer se entregar nas mãos do Senhor, se você quer colocar a tua vida nas mãos de Jesus, mande uma mensagem aí para o WhatsApp do pastor que está sendo colocado aí agora. Mande uma mensagem, entre em contato conosco, 982-86-5062. 982-86-5062. Se você é de outro estado, DDD é 021. Entre em contato com o nosso pastor. Entre em contato com ele. Fala: oi, pastor, estou assistindo o culto hoje, tomei uma decisão com Jesus. Se você estiver pelo Instagram, quando acabar, manda um direct para nós. Manda uma mensagem, manda algo. Fala conosco, nós queremos te abraçar espiritualmente. Nós queremos te dar um abraço virtual. Jesus quer te pegar pela mão e te fazer viver o sobrenatural dele pela tua vida e na tua família. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos pega pela mão. Porque quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor dos Exércitos, quando nós confiamos naquele que faz infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós. É o Seu poder que atua em nós. Não é o meu poder, não é o poder de A, não é o poder de B. É o poder do Senhor. É o poder que vem do Espírito Santo de Deus. É o poder da Trindade. É o poder que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o pecado que nos é o poder que nos transforma. É o poder que nos faz viver infinitamente mais do Senhor. É o Teu poder que nos faz viver aquilo que a gente nunca imaginou. É o Teu poder que nos dá a paz. É o Teu poder que nos faz acreditar ainda mais no Senhor em meio às dificuldades. Senhor, nós queremos levantar um pilar nas nossas casas. Da mesma forma que Jacó e Labão levantaram um pilar e cumpriram um acordo ali, tendo um momento de comunhão, comendo, se alimentando juntos, confirmando aquele acordo, aquele pacto, aquela aliança, nós queremos formar mais uma vez, renovar a aliança da nossa família. Nós queremos renovar a aliança das nossas casas. Deus, no nome de Jesus, eu sei que tem pessoas agora entregando a sua vida para Jesus, firmando uma aliança, uma nova aliança contigo, Deus. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha recebê-los, que o Senhor venha cuidar deles, que nós possamos ter o privilégio de caminhar com eles, que nós venhamos ter esse privilégio de caminhar com eles. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Continua falando aos nossos corações. E Deus, que no nome de Jesus, que nós nunca venhamos prejudicar as nossas famílias por atitudes egoístas. No nome de Jesus, amém.
Amém.
Glória a Deus, pessoal. Deus abençoe sua vida. Nós já vamos ter o sorteio, mas antes nós vamos ter o quiz do casal. Nós pulamos essa parte. Eu vou pedir para a Thaís e para o Zé se posicionarem aqui, vai precisar de outra cadeira. Enquanto eles estão se posicionando, guarda essa palavra no teu coração. Essa palavra é de Deus. Essa palavra é para Deus. A gente não tem que ficar falando assim, ah, essa é para meu pai, essa é para minha mãe. Essa é para todo mundo. A palavra de Deus é como espada de dois gumes e ela corta dos dois lados. A gente precisa ouvir a palavra de Deus, uma palavra abençoada dessa, no sentido de receber e colocar em prática nas nossas vidas. Eu queria te pedir, eu quero criar uma cultura no nosso ministério, eu queria que você entendesse isso, porque tudo que é espiritual tem que falar mais vezes. Algo que não é espiritual, as pessoas aprendem rápido. Não custa nada quando acabar você ir para o grupo do WhatsApp do ministério, colocar o que Deus falou no teu coração. É até uma maneira de você estar atento, você relembrar as coisas que Deus falou no teu coração. A Bíblia vai dizer em Hebreus 2:1 que nós devemos dar mais atenção ao que a gente ouve para a gente não cair. Então, você preste atenção, a gente está tentando fazer de tudo. A gente tem colocado ali, hoje eu estava ali colocando todos os tópicos da mensagem para ficar no teu coração. Então, quando acabar aqui, vai lá no grupo e bota o que Deus falou ao teu coração, beleza? Vamos para o quiz do casal.
Acho mais fácil.
Tem alguém já me ligando. Vamos lá, então.
Falar a verdade, isso. Somente a verdade.
E levanta a mão aí e sem brigar, gente. Na paz. Acabamos de receber uma palavra abençoada, amém? Então, vamos lá. Calma aí, deixa eu ajeitar o Instagram aqui. Foi. Quem é mais romântico? Esse casal tá sem romantismo.
Não, somente
quem é mais bagunceiro? Quem peida mais? Quem faz mais drama?
Que isso? Não, tem drama aqui, cara.
Levanta as duas, tá aí.
Levanta aí.
Quem come mais? Quem lava a louça melhor?
Eu, claro.
Thaís, nem lava a louça
melhor. Ah, para.
Quem lava a louça?
Ele, mas eu lavo melhor.
Quem é mais preguiçoso?
Zé.
Quem já fez cocô nas calças?
Não, ninguém fez, pastor.
Eu se tivesse me levantado.
Alguém já fez, hein?
Responde isso. Eu, hein?
Quem ficava raspando o bigodinho do cavanhaque no ombro do pastor? Quem se arruma mais rápido?
Eu.
Quem é mais estressado?
Thaís?
Então, não é estresse.
Thaís, é só levantar a mão. Não é dar uma palestra, não.
Levantar a mão, acabou.
Quem tenta se...
Quem é mais engraçado? Quem dorme mais? Quem chora mais? Quem grita mais?
Não, ninguém grita. Só pastor,
ué, são as perguntas, ué. Quem é mais calmo? Agora eu quero ver, essa eu não sei não. Quem é mais ciumento?
Não é
zelo. É zelo.
É cuidado.
Você vê que a Thaís, ela dá uma palestra, né? Em todas... Ela quer pregar. Quem reclama mais?
Pastor, eu acho que tem algum problema.
E ela tá arrumando problema até comigo, gente. Agora, quem fede mais?
Não, ninguém fede.
O Zé falou que tava cheiroso hoje. Quem sonha mais? Aqui o pessoal tá falando, Thaísa.
Ah.
A Thaísa justifica tudo.
Ah.
É só para levantar a mão, Thaísa.
Não é, gente. Tem que expressar a opinião.
Quem ama mais?
Ah, os dois.
Quem dança mais break?
Ah,
eu
tem que fazer uma disputa aqui.
Vai ter avatar, vai ter avatar. Vai ter que avatar.
Eu quero ver.
Ih.
Eu, claro.
Quem tinha o apelido de Zé Bolinha?
Já tinha o nome, né? Já disse o nome.
Quer investir, né, Birão? Vou lançar aqui
o apelido. A culpa foi do Biro, Zé. Não tava no script. Deixa eu ver.
Acabou?
Quem casaria novamente com a mesma pessoa?
Eu.
Valeu, galera. Foi de boa.
Valeu, galera. Segue, curte, comenta, dá o like.
Já acabou, não, valeu, irmão. Só foi aqui, ó.
Ativa o sininho.
O pessoal tá mostrando que dança hip hop. Tá. Vamos lá, as perguntas dos prêmios aí. Nós vamos fazer os prêmios na página do Ministério Adolê Santos e no Instagram. O Lucas vai pegar ali. Hoje nós teremos um almoço no Bonas, não é Bonas Burger, é Bonas Grill, é um almoço, beleza? Depois você entra em contato com o Lucas e nós teremos um bolo de 15 fatias no Vitória Bolos da Grace Kelly, então, e do PCzão, nós teremos esses dois sorteios hoje aí. Tá no esquema aí, Lucas?
Sim, senhor.
Então, calma aí.
Tá lá no grupo eu.
Eu tô no esquema aqui, meu filho. Tá tudo sob controle. Quem é... qual é a capital de Pernambuco? A gente tá olhando só no Instagram dos adolescentes e na página dos adolescentes, tá, queridos? Oi?
Cadê a musiquinha aqui?
Felipe Leandro.
Felipe Leandro, acertou uma.
Recife,
muito bem. Qual é a capital do Paraná? Solta o som aí, DJ. Fernandinho da Pia. Tira a cadeira.
Repete a pergunta, porque o pessoal tá respondendo
não,
antigo.
Isso aí é o...
foi? Qual é a pergunta?
Opa, Gabriele Ávila. Gabriele Ávila aqui no Facebook.
Uma a um. É melhor de três, tá? E deixa eu explicar um negócio aqui. Se outra pessoa acertar, foi o Felipe Perigoso, a Gabriele mais um, só pode responder os três, beleza? Nós somos inteligentes. Qual o instrumento musical mais utilizado no Conectados Online?
Vitor
Freitas, Vitinho.
Então agora, ó, o Vitinho, o Felipe Perigoso
e a Gabi.
Só os três, por favor, respondam.
Caraca, o Vitor tá sagaz, filho. Ele tá no Facebook e no Instagram, filho. Caraca!
Então, só esses três vão responder agora. Deixa eu ver aqui. Qual o livro que nós estamos estudando agora no estudo de 4 horas do Ministério? Valendo.
Virar no piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, a tua glória com ele morar. Ele vem. Tristeza,
opa, Vitinho.
Vitinho, com hoje a sua onipresença, né? Então, o Vitinho ganhou um almoço no Bonas Grill. Depois você entra em contato com o nosso seminarista Lucas Ferreira, que você vai ter esse rango aí, moleque. Coisa boa, né? Vamos para mais 3 perguntas agora. Um bolo de 15 fatias.
Aí, o Vitinho, ele é tão sagaz que o moleque respondeu primeiro no Facebook e no Instagram.
Então, aí você ganhou mesmo, com certeza. Então vamos lá, mais 3 perguntas, se não tiver um empate como teve. Qual é o nome do Batman?
Hoje já entendi, amanhã nós vamos de Deus.
Esse é
a última palavra vem de Deus.
Vitinho
de novo?
Bruce Wayne.
O Vitinho vai ser cortado da brincadeira, hein? Não é possível. Tu deu um upzinho na tua internet, né, Vitinho? Tu deu. Ligou lá pra.
Aumentou. 10 dias.
Sei lá,
tá usando. Tá usando os caras azul, dos caras azul, do comercial dos caras azul.
Sem fronteiras.
Deixa eu ver aqui.
Tá, né? Um almoço O almoço é sobremesa.
Qual foi, agora vamos conectados ao vivo, que aconteceu hoje. Qual foi o texto que o Zé falou Você tem que dar a referência exata. O texto que o Zé falou que é o texto do ministério, do casamento dele e da vida dele. Valendo.
Se lembrar de mim, o tempo é o que faz vencer. Eu me pus pela fé e não vacilo. Eu paro de ser Deus, seus filhos. Você mudou a minha.
Ana Seu Anjos, Efésios 3, 20.
Epa!
Mérida dormiu, botou a batata em 3.
Ah, seu Anjos
é com o cunhado?
Com o cunhado, Anjos. É, valeu com o cunhado, tirou onda, hein, valeu. São 15 pedaços, eu quero um pra
quero
mim.
Mesmo.
Também quero o meu, hein.
Então, vamos lá. Ana Seu Anjos.
Então tá 1-1, Vitinho
e ela. Todo mundo
falando Abacuque. É, Bruce Wayne.
Não, gente, o Abacuque foi o texto que a Thaís ali no momento de oração. É, presta atenção no culto, hein.
É.
Então vamos lá. Qual foi... primeiro tópico da mensagem do seminarista Lucas.
Agradeço a Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. Igual aquela mãe que não desiste. Você não se
engana, cada um faz sua parte.
Você mudou a minha história.
Errou, Vitinho. Continua aí. Errou, Vitor.
Pra você, não se mudou a honra.
Agora, já deve, Vitinho. O pessoal tá criando um complô contra você. Tá mandando te remover aí. Beleza? Qual o time do pastor?
Caramba!
Ah, tá de camisa, pastor, não vale.
Você mudou a minha história.
Vitinho, você ganhou duas já?
Bruce Wayne, duas.
Vitinho, então você vai ganhar um bolo. E vai ganhar...
O almoço e a sobremesa.
O almoço e a sobremesa, muito bem. Agora, semana que vem não vai valer isso, porque tu deu um up aí na tua internet, ganhou o primeiro brinde, você não participa do outro. Vamos orar, então? Louvado seja Deus por mais um Conectado. Quero te convidar a você divulgar as coisas do Ministério. Amanhã tem estudo 4 horas, 12 dias para atualizar a sua vida. Amanhã a gente vai falar sobre o valor da sabedoria. O que tem mais? Quarto, tá? Sexta-feira tem Conectado. Sábado nós vamos ter... O cinema vai mudar para 15 horas somente sábado agora, então o ministério não para. Domingo tem a EBD, de noite tem a doutrina para o pessoal que vai se batizar, e em tudo o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. O Senhor tem nos abençoado, e obrigado porque as pessoas estão abrindo os seus lares para ouvir a Tua Palavra, para receber mais do Senhor. Obrigado por essa galera que tem estado atento às coisas do ministério. Que o Senhor venha abençoar cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha. Ô Deus, que haja paz nas nossas famílias. Repreenda toda a artimanha do diabo, tudo que não provém do Senhor. Que a Tua boa mão esteja sobre nós. Que nada venha tirar, Pai, a intimidade, a fidelidade, a unção sobre a nossa casa. Sem alguém, Senhor, passando uma necessidade. Que o Senhor venha dar a provisão. Que o Senhor venha abençoar essa família. Que o Senhor venha livrar de todo mal. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a nossa esperança, seja sobre o seu povo, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, galera.
Espírito, eu me rendo, age. Onde eu me perdoado. nós somos pátrios. Eu quero estar neste Jesus, em Cristo, em Cristo, em Cristo.